E vamos ao CBNRH. Hoje nós vamos falar de uma grande empresa, Amazon. Uma empresa como a Amazon quase sempre é um modelo, mas parece que a relação com os colaboradores não é um modelo para se levar a sério, se copiar, se ter como referência. Tem reclamações de colaboradores em relação à Amazon. Mas quem vai explicar isso para a gente é o Jefferson Cardoso. Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Meu caro, a Amazon quase sempre a gente pensa uma grande empresa, tudo dá certo, mas pelo jeito tem problemas com os colaboradores, é isso?
Bacana. Na verdade, Gilson, o que a gente percebe em algumas empresas é que os problemas que não são resolvidos na base, quando ela é pequena, ampliam com o tamanho, né? Então, a Amazon, ela é uma grande empresa, a gente deve respeito à sua direção, à sua organização, porém, ela tem conflitos gigantescos, não é pequena, no mundo inteiro, com sindicatos, com os funcionários, e tem muitos conflitos, né? Inclusive teve um que foi um problema muito grave, que saiu até na Folha de São Paulo, saiu em outros jornais também, e saiu, isso porque é reflexo do que saiu no mundo inteiro, de uma funcionária que foi reclamado do salário dela, e ninguém resolveu, e ela mandou e-mail para o Jeff Bezos, e aí não resolveu, ela foi para os jornais, e aí conseguiu resolver. Ela ficou 2 meses reclamando que o salário dela estava atrasado, e era um salário muito baixo para o padrão dos Estados Unidos, né? Ela ganhava $500 e ela recebeu $95 de salário, e ela reclamou que estava com as contas atrasadas, estava passando necessidade. O que é engraçado é que é uma situação que nós, no Brasil, aqui em Maringá mesmo, é uma situação que você leva para o seu líder, né? E o seu líder vai lá e já te defende e resolve diretamente com o RH, com quem tem que resolver. A pessoa chegou a mandar para o líder mor, porque ninguém resolveu, e ela teve que ir para externa, fora da empresa, para resolver um problema que é simples, vendo uma situação que a gente passa dentro das nossas organizações.
Agora, das empresas, de uma forma geral, você tocou num ponto muito importante lá atrás. Quando as empresas são pequenas, elas adquirem certas culturas e comportamentos que são equivocados. Quando elas crescem, elas costumam manter isso. É falta de atenção? Quer dizer, a gente tem que ter uma cultura empresarial do tamanho da empresa e aprender a ser eficiente conforme a empresa às vezes cresce? É aquela dor de crescimento, a falta de responsabilidade com o tamanho que a empresa adquire?
Eu vou tentar trazer uma analogia para você. Imagina uma empresa de tecnologia, o que a gente imagina? Pô, uma empresa disruptiva, coisas modernas. Só que existem empresas de tecnologia, inclusive em Maringá, inclusive na nossa região, hoje eu estou em Londrina, que também sofre isso, isso daí acho que é um mal, mas se enxergam como indústria, né? Com hábitos do período industrial. Não vou nem falar que tem indústria que tem hábitos de empresa de tecnologia, liberdade, home office, tudo isso que a gente vê. Onboarding muito bem feito, né? Cuida do funcionário, enquanto tem empresa de tecnologia que se espera isso, não, mas tem que cumprir horário, tem que cumprir regra, controla o tempo que as pessoas, ou seja, eu trato as pessoas como extensão da máquina e não as pessoas no centro de tudo. Se eu tenho essa cultura, eu como CEO, eu como dono, eu como líder, isso vai ser ampliado conforme a minha empresa vai crescendo. E interessante falar da Amazon como exemplo, a gente sempre vai usar grandes empresas como exemplo, porque elas sofrem uma amplitude muito maior. A Amazon já passa numa situação nos Estados Unidos que algumas regiões elas chegam a ter uma taxa de turnover de 150%. As pessoas entram, passam 2 dias no trabalho e perdem as contas. Ou seja, o ambiente é tão tóxico, né, tão pesado, e ela acaba tendo que sair. E isso preocupa, porque os executivos começam a pensar, gente, vai acabar as pessoas para que venham trabalhar, porque as pessoas não querem voltar naquele lugar. E isso não começa hoje no tamanho que a Amazon é, isso começa lá atrás, empresas como muitas pequenas empresas que a gente tem na nossa região, que a cultura do CEO, a cultura da liderança, é essa cultura, ou você faz o que eu quero, ou você está fora, ou você segue a regra e não questiona, não te manda embora, eu pago quando eu quero. O dia 5, né, o quinto dia útil, para mim, tanto faz. A lei está ali, não é para ser cumprida, a lei que eu sigo é a minha. E isso a gente não pode permitir no mundo moderno, no mundo conectado. A gente falou isso na semana passada. O mundo está tão conectado que algo que acontece do outro lado do mundo reflete aqui. Então, eu fazer isso, eu fazer uma prática dessa, né, com os meus colaboradores, dessa cultura de não tratar as pessoas como elas merecem, eu prejudico a minha marca, eu prejudico a minha carreira como líder. Porque pode ser que esse funcionário que eu tratei mal vá trabalhar na outra empresa. Exato. E lá exista uma vaga e essa empresa que eu estou faliu, só que eu sou um péssimo líder. quando eu for entrar fazendo um processo seletivo naquela outra empresa, se é uma empresa bacana, ela vai perguntar, vocês conhecem essa pessoa? E como que ele era lá no ambiente de trabalho? Cara, o cara é péssimo, o cara é arrogante, ele não respeita as pessoas. Então, a carreira pode ser prejudicada de um líder porque ele aderiu àquela cultura. A cultura de controle, a cultura de colocar, impor as suas condições e não ouvir as pessoas.
Aí você falou o detalhe para a gente fechar, né? O papo é bom, o assunto vale a pena, dá para desdobrar em muitas coisas. Aquilo que você colocou da Amazon, da colaboradora que tinha o salário recebido pela metade, pouco, baixo, e foi procurando o líder, foi até o CEO maior, e daí chegou a hora em que foi para a imprensa. Né? É isso que acontece muitas vezes, a experiência de pessoas na empresa vai longe, a pessoa leva uma imagem da empresa que você colocou e vai criticando a empresa e vai levando. E um dado que eu queria colocar, e até queria que você comentasse rápido isso, empresas que tratam funcionários daquele modelão antigo, eu mando, faz o que eu mando, me imponho, ofendo, meto a boca, critico, não é empresa de pessoas de idade, não. É gente nova no comando, né, Jefferson?
Exatamente, isso não está ligado à idade das pessoas, está ligado a comportamento, a caráter. Porque eu começo a tratar as pessoas com arrogância, com desrespeito, e tem pessoas, não dá para nem falar assim, é a religião da pessoa, é a região que eu estou, né? Tipo, é Maringá, isso. Não, isso é da pessoa, é um caráter. E o dono da empresa, se ele tem esse caráter, ele tem esse mau costume, ele precisa ouvir o feedback das pessoas que estão em volta e se moldar. O mundo de hoje é um mundo de diversidade, é um mundo de respeito ao próximo, é um mundo que eu respeito a idade das pessoas, não quer dizer que a pessoa que tem mais de 50 anos ela não pode trabalhar em certas funções. Uhum. É um mundo onde eu tenho que tratar as mulheres com respeito, a gente está vendo outras situações acontecendo. Então eu não posso ter um dono de uma empresa que enxerga a mulher, tem que ganhar menos que o homem. O que eu pago é o cargo, e não ao sexo da pessoa, né? Não ao gênero dela. Então é isso que a gente está tendo essas mudanças.
Jefferson, obrigado por essa conversa, até semana que vem.
Até semana que vem, obrigado Gilson, obrigado ouvintes.
E você pode entrar em contato com o Jefferson pelo Instagram, @JeffersonCardoso. Você vai encontrar uma série de lives, comentários, textos do Jefferson lá e pode fazer perguntas diretamente para ele.